Queijos e queijos, bem-vindos ao Grande Show. Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. Eu sou Bruno Oliveira, exatamente, não é o Maurício hoje. O Maurício, infelizmente, está um pouco doente, então ele passou o bastão para mim, né? Essa semana sou eu que vou apresentar o programa, né? Então, aqui mais o Cheesecast número 224. As principais notícias da semana do Green Bay Packers e da NFL, além da opinião da melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, @cheeseheadsbr. No nosso site cheeseheads.com.br você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 21 horas no horário de Brasília, em nosso canal do YouTube, então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para as plataformas de streaming, então não deixe de nos seguir aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio assim como esse, né? Eu já falei, eu sou o Bruno Oliveira e hoje ao meu lado a duplinha dinâmica de outros podcasts que mais uma vez está presente aqui. Matheus Pinho, muito boa noite, 10 horas e 18 do dia 27 de dezembro, estamos gravando mais um Cheesecast.
Salve, torcedor do Green Bay Packers, nação cabeça de queijo. Pois é, podemos dizer de certa forma, Brunão, que hoje você vai ser o capitão do programa, né? Já que ser capitão em Green Bay se tornou o tema do dia. A gente tá aqui gravando na quarta-feira que sai a suspensão do Jair Alexander por conta dele querer se enfiar a ser capitão onde ninguém chamou. Então, muito boa noite. Você estará capitaneando o nosso podcast hoje, diga-se, com as bênçãos da redação.
Exatamente, né? Não tô entrando no campo sem autorização, como o Jerry Alexander. O Maurício me passou aqui a responsabilidade. Então, antes de mais nada, melhoras aí pro Maurício. E dessa vez, somos só nós dois, meu caro amigo Pinho. Bom, antes de entrar na pauta de hoje, vamos direto às Cheese News, né? As principais notícias da semana da NFL e tem notícia quente, tá? Bom, vamos lá. Primeira notícia, o Denver Broncos colocará Russell Wilson no banco até o fim da temporada e o Jarrett Stidham será o quarterback nos dois jogos finais. Decisão muito controversa, eu diria que foi a decisão mais polêmica do dia, Pinho.
Vamos deixar bem claro, essa decisão ela não é 100% técnica, não é que o Russell Wilson esteja numa temporada bizonhamente horrível, ela tem muito a ver com questão financeira. Né, esse movimento, ele garante que o Russell Wilson não se lesione, afinal, é meio difícil você se lesionar estando no banco de reservas. E no contrato do Russell Wilson havia uma cláusula que dizia que se ele se lesionasse e, portanto, acabasse ficando de fora aí da temporada seguinte, ou enfim, algo do gênero, que ele precisasse perder tempo de jogo, ele teria parte do seu contrato, que hoje é gatilho, isso se tornaria garantido. E aí, por conta disso, o Denver Broncos, já sabendo que não vai jogar a pós-temporada, decide se resguardar para não ter que pagar mais 35 milhas ao Russell Wilson em caso de uma lesão num jogo completamente aleatório, que não vale de coisíssima nenhuma. Então o Denver Broncos toma essa decisão e praticamente cimenta a saída do Russell Wilson lá de Denver. Muito provavelmente, em março, já saíram reports que o Russell Wilson será dispensado do Denver Broncos, a ver aí para onde é que ele vai. Inclusive, vou deixar minha bold prediction, hoje, 27 de dezembro, caso Bill Belichick não seja mandado embora do New England Patriots pelo Robert Kraft, eu tenho essa leve desconfiança que o Russell Wilson poderia ser um patriota no ano que vem.
Era uma boa previsão, não tinha pensado nisso. Eu tava pensando em Minnesota Vikings ou Atlanta Falcons, né? Depende da situação do Kirk Cousins. E Atlanta é uma bagunça, né? Mas Patriots é uma boa decisão, tanto para a carreira do Russell Wilson quanto para a permanência do Bill Belichick. E eu acho que eu concordo com o Denver. Não é que o Russell Wilson tá jogando mal, mas pelo que ele recebe, não ganhar jogos com tranquilidade é a mesma coisa que jogar mal. Então, né? Denver tá com uma situação muito complicada para ir para os playoffs, né? Precisa de combinações de resultados. Então, é a decisão tomada por Sean Payton e companhia. Controverso, porque eu não acho que o Stidham é um bom quarterback, mas né, o dinheiro fala mais alto, né, NFL?
E, Brunão?
Diga.
Só deixando registrado, saiu reports, inclusive, de que essa decisão ela já teria sido comunicada ao Russell Wilson em fim de outubro, que ele iria para o banco em algum momento, e naquela
se
ocasião...
Se ele não tirasse essa coisa financeira, né, porque que você comentou, né?
Isso, e tem também a questão da no trade clause, enfim. Então, ele sentou lá com seu agente, com, enfim, staff do Denver Broncos, eles chegaram até uma conclusão naquele momento, mas no final das contas não adiantou de coisíssima nenhuma.
Exatamente, né? É o que separa, às vezes, um torcedor comum de um torcedor mais aprofundado, né? Porque o torcedor comum, ele vai questionar, ué, mas o Russell Wilson não tá jogando bem, ou essa decisão, e aí passa muito mais pra uma parte burocrática, né? Questões de contratuais. Aí é um contexto que a gente vai ficar falando por muito tempo, mas aqui o foco não é o Russell Wilson, o foco aqui é o Green Bay Packers. Então vamos seguir com as Tease News, e eu vou englobar duas de uma vez, tá? Tease News número 2 e Tease News número 3, né? O quarterback Jacoby Brissett vai substituir o Sam Howell em Washington e o Tyrod Taylor vai substituir o Tommy DeVito. Na minha opinião, a gente estava até conversando em off, o Pinho não gostou muito da decisão da saída do Sam Howell. Eu também não gostei muito, eu prefiro sempre um quarterback jovem, mediano, que está tentando melhorar, do que um quarterback veterano que você sabe que ele não vai conseguir entregar muita coisa. O Sam Howell vem mal nas últimas semanas, mas a OL de Washington é uma piada. E também o ataque não consegue engrenar, o Ron Rivera já vai sair, né? É aquele fim de feira, né? E o Jacoby Brissett conseguiu deixar o jogo apertado contra os Jets, tava 20-0 pros Jets, acabou... Eu acabei não vendo o fim do jogo. Eu acho que o Jets ganhou por um ponto, né? Foi um field goal ali do Greg Deleg pra ganhar a partida. E, assim, cara, é o famoso fim de feira, né? O Washington vai mudar tudo pro ano que vem de novo, né? O Washington tá numa rebuild há anos. Mas eu acho que o Sam Howell merecia mais uma chance, pelo menos para tentar mostrar que ainda consegue ser um quarterback, pelo menos reserva para o ano que vem, porque eu acho que o Washington vai atrás de outro quarterback. Vamos ver. E com relação ao Giants, né, parabéns Joe Barry, né, o consagrador de bagre, né, o DeVito, pelo amor de Deus, é um quarterback extremamente comum, ganhou de Washington, ganhou dos Patriots e ganhou dos Packers, mas, pô, né, é só a defesa do Packers para consagrar mesmo. Depois foi humilhado pelos Saints. E a saída dele contra o Eagles foi extremamente positiva para o Giants, né? Porque o Tyrod Taylor deixou esse jogo apertado. Mas também o Giants é um time que vai buscar quarterback ano que vem. Talvez o Russell Wilson, né? Nunca se sabe. Mas eu acho que o Giants precisa de um quarterback para o futuro. O Russell Wilson já tem 35 anos. E para mim não é o futuro dos Giants, Pinho.
Eu particularmente não gosto da saída do Sam Howell. Inclusive, algumas semanas atrás, antes dessa curva descendente dele, dá para dizer até que eu ziquei o menino. Porque eu falei, gente, vocês já pararam pra pensar que hoje Sam Howell é um dos melhores quarterbacks da NFL? Quando eu tava comentando sobre a questão do Brock Purdy, né? Eu sempre cito, o Brock Purdy saiu com o Mr. Relevant, mas não era por causa disso e daquilo que ele fez no college. O Sam Howell é um processo parecido. Inclusive o Sam Howell, na minha opinião, era o QB1 e o Brock Purdy o QB2 da classe deles, né? Mas falando especificamente de Washington Commanders. Cara, que time desgraçado. Esse time não faz nenhum sentido, velho. O Washington Commanders, olha, sinceramente, eu não sei se colocar o compadre Washington pra gerenciar o time não ia ser melhor. Coloca o Billy Beane do Moneyball na gerência geral desse time, como GM desse time, que mesmo o cara não entendendo bulufa nenhuma de futebol americano vai conseguir fazer um trabalho melhor. Realmente, o Washington é uma terra arrasada da maior qualidade. E o Sam Howell paga o pato em algo que, na minha opinião, ele tem muito pouca culpa. Eu acho que essa situação dele, por mais que exista a questão dos turnovers, ela passa muito mais pelo entorno do time do que por ele, Sam Howell. Até porque muitas vezes ele tem que fazer aquele hero throw, né? Aquele passe de tentativa de herói. E é aí que acontece os grandes turnovers. É tentar prolongar uma jogada que já está condenada. É tentar achar um recebedor num espaço onde talvez o cara não vai conseguir chegar para tentar salvar um drive que já, talvez já esteja praticamente condenado. Sobre a questão do Tyrod Taylor e do Tommy DeVito, aí a situação se inverte. Eu sou um cara que eu gosto muito do Tommy DeVito desde que ele jogou na Illinois Fire Island. Mas vamos ser sinceros, Tommy DeVito não é um quarterback de NFL. Ele é um quarterback mediano nota 5 de college. Ele é um quarterback para jogar na Illinois Fire Island mesmo. Vai ali, faz 4 anos, ganha o diploma e vai trabalhar vendendo seguro na Geico. Ele não é quarterback de NFL. Não que o Tyrod Taylor seja um grande expoente do futebol americano no profissional, mas pelo menos o Tyrod Taylor é um quarterback de NFL, Tommy DeVito não é.
Perfeito, concordo em gênero, número e grau. E vamos para a Tease News número 4. O tyrande TJ Hockenson do Minnesota Vikings está fora da temporada com uma lesão no ligamento anterior e médio, né? Aquele rompimento de ACL e MCL clássico, que é triste para qualquer jogador, né, Pim?
É, vamos deixar a rivalidade aqui de lado. Cara, toda vez que você tem um dos grandes jogadores da NFL em uma determinada posição perdendo o restante da temporada, é chato. Ah, mas a gente vai enfrentar esses caras fim de semana e é melhor não ter ele. Tá, a gente até pode argumentar isso. Mas ainda assim, é muito triste você ter a perda de um dos pilares de uma equipe que está na briga pelos playoffs. Pensando no bem da liga em si. Eu, particularmente, fico muito triste quando tem esse tipo de lesão. Claro que o TJ Hockenson já é um cara mais com nome na liga, né? Não tem perigo dele, sei lá, perder o emprego, enfim, como outros jogadores que sofrem season-ending injury e acabam ficando sem contrato depois. Não vai ser o caso do TJ Hockenson, mas é claro que o Minnesota Vikings, que já é um time enfraquecido com a perda do Kirk Cousins, se enfraquece ainda mais.
Exatamente, né? Eu sempre gosto de dizer... É legal você ganhar do time adversário completo, né? Que nem ano passado a gente ganhou de 41 a 17 deles. Foi muito bom. Só que aquilo, a situação que a gente tá, eu digo assim, eu prefiro que o cara tenha uma dor de barriga na hora do jogo, fique fora e no próximo jogo já tá de volta, né? Porque é uma lesão.
Lembra do Lamar contra o Browns, que ele deu aquela corridinha no banheiro? Tipo,
exatamente.
Isso.
Bate o mindinho no móvel, fala que tá doendo, volta, melhora depois de 2 horas depois do jogo, sabe? E não joga contra a gente, mas não fica fora da temporada, né? Porque é uma lesão que nenhum jogador gostaria de ter. Eu tô até surpreso que o Jordan Love não se machucou, Deus me livre, né? Bate na madeira ali pra ele não se machucar, porque é uma posição que, ainda mais esse ano, se machucaram vários jogadores, né? O Packers, acho que tá com 17 ou 18 jogadores que jogaram todos os jogos da temporada, estiveram disponíveis. E porque é uma liga que você não consegue ficar saudável por muito tempo se você não tiver um grande preparo. O TJ Hockenson, não lembro se teve alguma outra lesão séria, eu acho que não. Então, pô, é complicado, melhoras pra ele, porque é sempre bom ver, um grande jogador, eu gosto muito de ver ele jogar, então melhoras para o TJ Hockenson. E o Maurício colocou o roteiro aqui pra gente, antes da notícia aqui, então eu vou tomar a liberdade de expressão, pra colocar uma Tease News número 5. Enquanto a gente tá gravando aqui, acabou de sair a lista dos 15 jogadores finalistas, né, do Hall da Fama de 2024, lembrando que 5 deles vão para o Hall da Fama oficial, né? Vou falar os nomes aqui. Antonio Gates, lendário tight end do San Diego Chargers, né? Hoje Los Angeles Chargers. Julius Peppers, que jogou aqui no Packers. Ele fez carreira... Renato, foi no Panthers, não foi, Pinho? Que o Julius Peppers jogou, né?
Acho que ele jogava no Panthers,
mas ele jogou um tempo no Panthers.
Isso.
Eu já não posso confirmar, mas ele jogou no Packers um tempo, então o Packers está representado por aí. Devin Hester, o maior retornador da história, né? Eu vou deixar meu lado Miami Hurricanes aqui entrar, porque tem 3 jogadores de Miami. O Devin Hester, retornador que já jogou pelo rival, o Chicago Bears. Red Wayne, wide receiver do Indianapolis Colts, lendária dupla com Peyton Manning. O Andrew Johnson, que eu acho que é um dos jogadores mais subestimados, que foi elite ao extremo, que jogou no Houston Texans, aí são os 3 jogadores de Miami Hurricanes. Tem o Torrey Holt, tem o Jared Allen, que fez história no Minnesota Vikings, o Patrick Willis, que fez história no San Francisco 49ers, Fred Taylor, Dwight Freeney, Darren Woodson, Rodney Harrison, Jerry Evans, Eric Allen e o Willie Anderson. Aqui, Pinho, eu vou colocar aqui a minha opinião, eu acho que vai ser Devin Hester, Red Wayne, Jared Allen, Patrick Willis, e aí eu fico entre Antonio Gates e Julius Peppers. Eu acho que o Andrew Johnson vai ficar para uma próxima, por ele não ter esse hype que muita gente tem em outros jogadores. O Antonio Gates talvez fique de fora, eu acho que eles vão colocar 2 jogadores de defesa e 3 de ataque. 3 de defesa e 2 de ataque, na verdade.
Nesse momento, inclusive, é bem legal pra gente brincar de Roda Fama, porque o Roda Fama da MLB também tá rolando a votação nesse momento. E tem um grupo que eu também fico brincando. Ah, eu votaria no Beltre, eu votaria no A-Rod, enfim. Eu vou deixar também aqui esse exercício. Eu, Matheus Pinhos, membro votante do Pro Football Hall of Fame, votaria em Devin Hester, Julius Peppers, Andre Johnson, o Jared Allen e o Antonio Gates. Pá! Matheus, tu vai colocar um tyrande? Não, olha só. Vai, Matheus, tu vai colocar um tyrande como first ballot? Eu vou. Por quê? Porque eu quero. É isso. Muito obrigado, tchau e Deus.
Caramba, deixou o Red Wayne de fora, não esperava. Eu acho que o Andre Johnson vai ficar muito na sombra do Red Wayne nessa votação. E aqui o Ari Meirov, que é um dos grandes insiders da NFL que eu gosto de acompanhar ele, ele colocou aqui uma lista de 10 jogadores que ficaram fora dos finalistas, né, dos 15 finalistas, e tem nomes de peso que, para mim, poderiam entrar tranquilamente. tá carregando aqui a página, mas o que eu li aqui tem o Vince Wilfork, tem o James Harrison, vai abrir aqui, pô, são jogadores, pô, o James Harrison, aquela interceptação no Super Bowl contra o Arizona Cardinals foi brincadeira, né?
Não, exatamente, eu acho que merecia estar
nos finalistas.
É, bom, que, enfim, também, aqui é que também a gente tem uma questão, né, Bruno? Vamos lembrar que o Hall of Fame da NFL, você não tem tempo máximo de final de carreira para você entrar, que nem tem na Major League Baseball. Então esse detalhe, sim, também é importante. Ah, o cara não entrou em 2023, ele pode entrar em 2024, 2025, 2026, 2059. Então esse detalhe, sim, também é interessante a gente sempre lembrar, né? O Pro Football Hall of Fame, você pode entrar em qualquer momento que você conseguir os votos necessários.
É, o Red Wayne já se aposentou faz tempo, né? Enfim, bom, abriu aqui a lista, carregou. Steve Smith Sr., que era o wide receiver, que hoje é comentarista. O James Harris, como eu falei, London Fletcher, Hines Ward, Anquan Boldin, Vince Wilfork, Robert Mathis, Eddie George, Tiki Barber e Rick Waters são alguns dos jogadores que não entraram. Mas a gente já falou bastante de NFL, né? Vamos fechar as X-News aqui, porque hoje o assunto não é tão profundo assim, né? A gente vai fazer mais um comentário, por isso que a gente alugou um pouco as X-News. Mas aqui, ó, então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A pauta de hoje é Jaire Alexander suspenso pelos Packers. Eu não vou imitar o Maurício porque é característico dele, então solta a vinheta, produção! Bom, vamos lá. Pra quem não tá sabendo, né, a gente postou no Twitter sobre essa coisa do Jaire Alexander. Ele foi desnomeado, não sei nem se existe essa palavra, mas não é mais capitão do Packers, pelo menos não foi capitão do Packers, na semana passada contra o Carolina Panthers. O Jaire, que é um capitão, já foi capitão em vários jogos do Packers, né, lembrando que tem um capitão no ataque, um na defesa e um no special teams. O Packers está fazendo uma rotação de capitães, né? Acho que principalmente para dar experiência para os mais jovens, né? Porque é um time muito jovem. E também porque para mostrar que não tem um líder. Porque o Packers não tem um líder no elenco ainda. Talvez o Jaire é um dos líderes, mas assim, o A.J. Dillon, o Aaron Jones, talvez. Mas assim, não são caras que você pensa no Packers, é o primeiro jogador que você pensa, o Jaire Alexander. Pelo menos na minha opinião. Então, eu acho que o Matt LaFleur está tentando fazer essa rotação, né? Só que o que aconteceu? O Jaire não era capitão, obviamente ele sabia disso, né? Não, não somos ingênuos. Ah, eu não tava sabendo, não sabia. Se o Pinho puder aí dar uma olhada quem foi os capitães, se conseguir achar, ele poderia falar. Mas o Jaire, ele foi pro meio do campo pra fazer lá o falar da cara coroa, né? Pra decidir quem que ia começar chutando, né, e tudo mais. Só que o Jaire, ele não estava como capitão, como eu já falei 500 vezes nessa frase. E ele foi pro meio campo, escolheu a moeda, e eu não sei se agora se ele ganhou, se ele perdeu.
Ele ganhou e disse que queria a defesa em campo.
Que eu acho que era o que o LaFleur queria, né? Porque o LaFleur tava nessa coisa de, escolheu pra fazer surpresa contra o Lions lá no Thanksgiving, aí depois parou de querer receber a bola no começo do jogo, enfim. Deu certo, né? Acabamos ganhando o jogo, né? O vitória culposa, né? Quando não há intenção de ganhar. Mas ele poderia ter atrapalhado muito os planos do LaFleur se ele, por acaso, falasse uma besteira, que é algo comum na NFL, como ele já fez a besteira, né? O LaFleur ficou pistola. E por conta disso, né, ele disse na entrevista hoje que não é não é só um fator, né? O Jaire já tá com uns atritos há muito tempo. E ele acabou sendo suspenso por um jogo, não joga contra o Minnesota Vikings, fora de casa. E aqui, Pinho, que a gente começa a discussão. Acho que eu expliquei bem o suficiente para todo mundo entender o que aconteceu. Mas assim, minha opinião, burrice dos dois lados. Eu acho que o Jaire foi burro. Eu não acho que ele colocou ele na frente do time, eu sei lá. Enfim, né, não bota a mão no fogo por ninguém. Mas assim, pô, extremamente exagerada pra mim a escolha do Packers. Eu sei que ninguém é maior que o time, mas na situação que a gente tá, a gente podendo ir pros playoffs, a gente não vai ser campeão do Super Bowl. Só se acontecer a junção dos astros. Eu duvido muito, a gente sabe que não vai acontecer. Mas assim, cara, a gente ir pros playoffs é uma chance de dar uma experiência para os jogadores. Às vezes a gente pode conseguir arrancar uma vitória nos playoffs contra o Lions, até contra o Cowboys, vai que acontece, né? Não é impossível. Pô, uma experiência para os jogadores jovens, para eles se acostumarem ao nível de pressão, pô, e tudo mais. Pô, e você tirar um dos jogadores, o Jaire não tá fazendo um grande ano, mas assim, pô, a gente vai pegar Justin Jefferson e Jordan Edson. Não vai ter o TJ Hockenson que a gente acabou de falar. Mas assim, pô, dá uma suspensão financeira, né? Dá um tira 60 mil do salário, como ele já vai ser punido, tira 120, 300 mil, resolve isso internamente, você tira um jogador importantíssimo numa defesa que já tá extremamente fraca, principalmente no jogo aéreo nos últimos dois jogos, você deu mais de 700 jardas para Baker Mayfield e Bryce Young, a defesa tá medonha, e você piorar o que já tá ruim, eu acho que é uma decisão extremamente questionável, eu entendo os pontos que a gente vai debater agora, eu não concordo, Pinho, quero sua opinião.
Bom, já diria Jack o Estripador, vamos por partes. Os capitães da semana 16 foram Aaron Jones, running back pelo ataque, Quay Walker, linebacker pela defesa, e Eric Wilson pelos special teams. Comentando a questão do Jair Alexander, vamos começar pelo argumento que ele deu. Ah, mas era minha cidade, o jogo era em Charlotte. Se você for na Wikipédia, você vai dizer, mas esse cara tá doidão da cabeça porque ele nasceu em Filadélfia. Ele é um jogador, ele é um ser humano nascido na Filadélfia. Só que o Jair Alexander, ele vai, ainda muito jovem, para a região de Charlotte. Ele estuda, por exemplo, e joga futebol americano na cidade de Montreal, lá no college, depois, desculpa, lá no high school, daí ele faz o college dele na Universidade de Louisville, que é ali pertinho, no Kentucky. Enfim, a vida dele foi toda ali dentro daquela região do extremo leste barra sudeste dos Estados Unidos. Só que, cara, o jogo podia ser em Marte. Ninguém te dá o direito de você fazer uma coisa que você não tá designado para fazer. Gente, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Se na sua empresa diz que você não pode pegar uma caneta do ponto A e botar no ponto B, você não pode pegar a porcaria da caneta do ponto A e largar na porcaria do ponto B. Gente, isso é a coisa mais óbvia do que andar pra frente. Então o Jair Alexander realmente ele viajou na batatinha completamente. Questão de punição. Eu vou ter que discordar de você. Por quê? Porque outro dia ele já falou que, claramente, abertamente, ele já falou muito mal do sistema defensivo do Joe Barry. O Joe Barry é horrível, todo mundo sabe. Não tô defendendo o Joe Barry, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que eu sou o maior defensor da demissão do Joe Barry. Mas a questão é, numa semana você fala mal do teu chefe, e na semana seguinte você bate de frente contra os seus chefes, e você faz uma coisa pra qual você não estava designado pra fazer, isso pesa. Isso pesa muito. Ainda mais num contexto de você ser um jogador profissional do esporte mais popular do seu país e que tem milhões de pessoas vendo cada respirada que você der. Então eu acho que o Packers ele toma uma decisão mais no sentido de recursos humanos. Olha, nós precisamos punir esse cara de um jeito que o resto do time e, quiçá, o resto da liga veja que isso não pode se fazer. Ah, mas vai prejudicar o time. Cara, são ossos do ofício. Até porque, se você parar pra pensar, qual foi de fato a contribuição que o Jair Alexander deu esse ano? Muito pouca. A gente vai lembrar, talvez, do ano passado, que ele anulou completamente o Justin Jefferson, que ele entrou completamente na cabeça do Justin Jefferson. É claro que ele tem talento pra fazer de novo. O Jair Alexander é top 5 corners da NFL em talento, em atuações que ele já teve. Só que hoje, ele não é um corner bom na NFL. Ele não demonstrou isso em 2023. Então você vai deixar, digamos assim, a maçã podre em cima do cesto, afetando o resto do time, baseado em algo que talvez ele possa voltar a te dar depois de 16 semanas sem produzir neste nível nesta temporada? Eu acho que é uma decisão que, na minha opinião, ela acaba sendo justa por parte do Matt LaFleur, por parte do seu staff, levando em conta todos esses fatores. E a se confirmar que o Packers, enfim, perca porque o Justin Jefferson meteu 400 jardas, eu acho que a culpa não vai ser de ter tirado o Jair Alexander. A culpa vai ser do sistema defensivo que a gente tá falando que tá consagrando quarterbacks e wide receivers o ano inteiro a torto e a direito. Se tivesse o Jair Alexander marcando o Justin Jefferson, isso impediria o Minnesota Vikings de meter 400 e tantas jardas, igual o Tampa Bay fez? Baker Mayfield fez um rating de 158,3 no Lambeau Field outro dia? Isso impediria o Minnesota Vikings de fazer o que o Tom DeVito fez? Provavelmente não. Então eu acho que você manter o cara jogando depois de duas faltas de respeito para com a organização de forma consecutiva e sem estar rendendo em 2023... você iria pesar demais dentro do clima do vestiário. Então, na minha opinião, a decisão ela acaba sendo justa. E o Jair Alexander, que me desculpe, mas isso é de uma burrice do tamanho do planeta.
É, então, agora você falou do Jack Estripador do Vamos Por Partes, agora meu comentário Vamos Por Partes. Eu fico num misto de sensações, porque eu concordo com muitas coisas que você falou, mas não é que eu discordo de algumas coisas que você falou, mas eu tenho um outro ponto de vista. É, assim, eu acho que o Jarry, ele tem o direito dele mostrar descontentamento com a situação defensiva do Packers, o que não é mentira, porque o próprio LaFleur já falou, ah, mas o LaFleur é o técnico, cara, o jogador é comandado. Beleza, cara, mas assim, eu acho que você mostrar um conformismo contra literalmente o pior time da NFL em quesito recorde, eu acho que seria ruim por parte de um líder. Um líder, quantas vezes que a gente viu o Aaron Rodgers falar mal de fulano, ciclano e beltrano, né? Então, assim...
Não vamos esquecer do gif mais famoso de Aaron Rodgers, que é ele olhando pro Mike McCarthy e mandando um stupid fucking call.
Não, exatamente. Então, assim, eu acho que errado estaria ele falar, não, eu acho que o Carolina é um time bom, tomar 30 pontos é normal, o que não é. Então, eu entendo esse quesito. Tem outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Nós não somos funcionários do Packers. Não sabemos o que acontece lá. Nem funcionário deve saber o que acontece lá dentro. É uma coisa muito fechada. Então, é uma situação que a gente fala porque a gente sabe da mídia. Então, o que a gente viu na mídia é que o Jarry, ele foi no campo, cometeu um ato egoísta. Eu concordo. Eu acho que o Jarry não era pra ter feito isso. É, errou, foi moleque, né? Como diria nos termos atuais. Então, não concordo com a decisão do Jerry Alexander de fazer isso. É, porque se fosse outro jogador, se fosse, por exemplo, o Quay Walker, que no caso, coincidentemente, foi o capitão, a gente estaria falando, ah, que nem ele bateu lá no cara do staff do Lions, ah, o cara é moleque, o cara não sabe como se portar na liga, é um jogador extremamente burro. E o Jarry foi, né? Não é porque ele é... Eu não digo que ele é ídolo, porque ídolo você tem que conseguir chegar num patamar, ele acho que ele não chegou, mas ele é um dos bons jogadores da história do Packers. Se você colocar cornerbacks da história do Packers, ele tá no top 10, eu diria, né? Pelo tudo que ele fez na carreira, na breve carreira até agora, ele teve grandes jogos pelo Packers, então eu acho que a gente não pode deixar a idolatria falar mais alto. Dito isso, eu acho que a gestão do Packers interna tá ruim, né? Porque, primeiramente, vamos colocar do LaFleur deixando o Joe Barry no comando, né? Isso daí já é mais do que suficiente pra falar que é péssimo, né? Uma manutenção de um trabalho que não dá certo, que nunca deu certo, pra falar a verdade, é uma burrice. E sabe o que vai acontecer? Existe a possibilidade, que eu não digo que é pequena, tá? Eu acho que a chance da gente perder é grande no domingo, né? Vou torcer pra gente ganhar, óbvio. Mas eu acho que, pela defesa jogar, porque o ataque tá jogando muito bem, vai fazer 30 pontos, a defesa vai fazer o máximo possível pra tomar 31. Ele vai fazer um esforço impressionante que você não tem ideia. Então eu acho que a gente perde. Mas existe uns jogos, não sei se você lembra, você vai lembrar, que a gente anulou o Derrick Henry no jogo corrido depois de ceder 200 jardas no jogo anterior. O Packers tem uma dessas loucuras, a melhor defesa da história da NFL, a gente vai, pô, ceder uma jarda pro Justin Jefferson. O Nick Mullens vai jogar nada, se é que vai ser o Nick Mullens que vai jogar. Enfim, o Vikings vai ser humilhado. Existe essa possibilidade. E a gente vai achar, beleza, tá tudo bem. E são esses jogos que o LaFleur gosta de manter o Joe Barry. Então, eu não sei se essa suspensão é pro lado bom, porque eu acho que você falou, se a gente tomar 400 jardas não vai ser por conta disso. Eu concordo 100%, não acho que vai ser por causa disso que a gente vai perder, mas vai ser também por isso, né? Eu acho que você tirar, por exemplo, o Rashan Gary, que não vem fazendo jogos bons recentemente, não ajuda o time nesse sentido. Não, o Jerry Alexander não tá sendo perninha. Ele tá abaixo, como a grande maioria dos jogadores da defesa. Mas não acho que ele tá fazendo corpo mole, nem, porque ele nem tem por que fazer isso. Então eu vejo uma gestão de elenco fraca do LaFleur, né? Decisões equivocadas. Porque é aquilo, né? Depois que o jogo tá... Engenheiro de obra pronta. Depois que o jogo tá terminado, ah, não, realmente eu deveria ter chamado outra jogada. Não, realmente eu errei. Realmente, pô, cara, beleza, faz isso dentro do campo. Será que o jogo tem 3 horas e meia, Pinho, né, no total? Será que ele não consegue perceber que uma chamada, não sei qual jogo foi, que o Jaden Reed correu 7 jet sweeps? 7. Um deu certo, 6 deram errado. Será que em nenhum momento ele percebeu, cara, não tá dando certo isso daqui? Pô, não é possível, cara. Então, assim, não é possível que ele não está vendo que o Joe Barry precisaria de ser demitido antes do fim da temporada. Então, eu acho que essa gestão do LaFleur é ruim. Então, poderia já ter conversado com o Jerry Alexander de forma séria, porque, na minha opinião, não teve conversa séria. chamou, enquadrou ali no canto, chegou o Gutekunst, o LaFleur e o Joubert falou, ou é isso e acabou. Eu duvido que tenham feito isso, duvido. Então, assim, na minha opinião, mal gerido, e eu acho que o Jerry não tá certo, mas o Packers também não tá certo nessa decisão.
Não, lógico que não tem bonzinho, não tem good cop, bad cop nessa decisão, não tem. Todo mundo errou em algum ponto. Agora, eu acho que no frigir dos ovos, cara, a decisão ela é tomada muito mais pensando em todos os outros cento e tantos membros da equipe do que pensando no caso do Jair Alexander. Eu acho que é mais ou menos assim. Por que que uma empresa vai demitir um cara que, sei lá, roubou um pacote de bala? Não é por causa que o cara roubou um pacote de bala e deu um prejuízo trilionário. Não, é para você dar exemplo pros outros. Eu acho que foi mais ou menos essa situação. Olha, nós precisamos dar o exemplo pros outros. Nós precisamos mostrar que aqui não é a casa da mãe Joana e que se você fizer o que você não deve, você vai ter que ser punido. Não importa se você é o melhor cornerback da história desse time, não importa se você é o Charles Woodson, não importa se você é o, sei lá, o Jake Kummerow, entende? Eu acho que a decisão ela passa muito por isso. E só pra destacar, o próprio Gutekunst, ele foi ao microfone e disse, que a gente, né, gosta muito do Jair e tal, essa decisão, ela é baseada em algo que ele errou, mas a gente está muito ansioso para recebê-lo de volta na semana que vem, um jogador importantíssimo, blá, 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 blá. Poxa, tudo claro, isso aí... Não, lógico, isso daí, claro, que é pra botar pano quente, é pra tentar abafar a situação. Mas, irmão, você acabou de suspender o cara por um jogo, que eu acho que é a pena mais capital que existe no futebol americano internamente dentro de uma franquia. Você tirar um jogador em perfeito estado de saúde de um jogo por conta de indisciplina. E aí você vai e diz, a gente tá muito ansioso pra ter ele de volta semana que vem. Poxa, como assim? Não faz sentido. Aí...
Foi inacreditável.
Inacreditável. Não, aí eu vou ser obrigado a concordar contigo que a gestão é terrível. E é mesmo. Uma coisa não exclui a outra. Por isso que eu digo, não tem policial bom e nem policial ruim nisso aqui. Todo mundo errou. A questão é o grau dos erros e, claro, o grau da hierarquia de quem errou. No momento que você passa acima da hierarquia de alguém que tem autoridade sobre você, cara, sempre vai cair no lado mais fraco. Sempre o elo mais fraco que vai se romper. E nesse caso, o elo mais fraco coincide em ser o cara mais errado na situação.
Nisso eu concordo, eu entendo esse ponto. Mas eu acho que assim, você chegar na frente de um elenco... Porque todo mundo já passou por uma situação vergonhosa, né? Então você tomar um puxão de orelha, assim, no marmanjo... Eu acho que o Jerry tem uns 25, 26 anos. Na frente de todo o elenco e falar, ó... Por conta dessa atitude, ele vai ficar 2 dias sem treinar. Porque, se alguém não sabe, os treinos na NFL são obrigatórios. Então, se você mandar o cara pra casa 2 dias e o cara ficar sem treinar, eu acho que é uma situação vergonhosa o suficiente de falar, aqui não é casa da mãe Joana, a gente vai te dar mais uma chance e você joga. Só que assim, pô, eu não acho que tirar ele de um jogo é a mesma coisa do Jamoran lá na NBA. Vai ficar 25 jogos porque mostrou uma arma e tudo mais. Sendo que, não tô falando do Packers só nesse sentido, tá? Sendo que tem jogador aí que bateu na mulher, que sei lá, fez tantas coisas ruins e o cara tá jogando. Então, assim... dois pesos, duas medidas. O Rodgers já ficou um jogo de fora por falar essas coisas. Então, é complicado, entendeu? Eu entendo que o Packers é maior que o Jerry, sempre maior que qualquer jogador. É maior que o Aaron Rodgers, é maior que o Brett Favre, maior que o Bart Starr, qualquer, até maior que o Lambeau e o... Pô, e tudo mais. Então, assim, eu entendo essa coisa do exemplo, mas eu acho que foi mal gerido. Mais uma coisa aqui, né, indo pra agora pros finalmente... o Jordan Love, eu vi no Twitter, passei rápido ali, eu confesso que agora eu não posso falar 100% se foi hoje, se essa semana que ele falou, mas assim, eu li que o Jordan Love, perguntaram pra ele como é que era o Jerry, como teammate, né, como colega de equipe, né, e assim, eu não vi ele falando, né, eu só li, e assim, a forma como foi escrita me passou assim, não, ele é um companheiro legal, pô, da hora, é o jeito dele e tudo mais. Me passou uma vibe assim, cara, pô, é companheiro, né? Vou fazer o quê? Entendeu? A forma que eu li, eu posso estar redondamente enganado? Posso estar, né? Se você achar que eu falei besteira, então desconsidere meu comentário. Mas me passou uma sensação, Pinho, que não há muita integração, né? Se for realmente verdade, que o LaFleur falou que não é só por um único motivo que ele foi punido, só que eu... Beleza, não é um único motivo. Então ficou interno. Então por que a resolução não poderia ser interna também? Entendeu? Ficou pro torcedor, que eu acho que é a coisa mais importante de uma equipe, porque sem torcida não teria esporte, eu acho que eu entendo que algumas coisas você não precisa falar, mas eu acho que você uma justificativa plausível, porque não é porque ele entrou no campo que ele vai ser punido por um jogo, vamos combinar. Poderia ter sido melhor explicado, poderia ter sido pelo menos melhor gerido. Eu acho que não foi. E eu acho que essa coisa de dentro do vestiário, os jogadores se suportarem, mas por serem colegas de profissão, acho que existe. E, obviamente, ninguém, nem todo mundo do vestiário se gosta. Mas é natural, você vai ter mais intimidade com uns, você é só colega de outros. E eu acho que, ainda mais que ataque e defesa são bem separados nesse sentido, são poucos jogadores que têm amizade, porque eles não ficam muito tempo no treino. Me passou uma coisa de que, às vezes, o Jerry pode ser um pouco egoísta. Então, é a sensação que eu senti na fala do Love. Eu quero o seu último comentário sobre o assunto.
Vamos lembrar que em agosto teve uma polêmica semelhante, só que ao contrário, né? Que o Jair Alexander estava comentando sobre o Jordan Love no training camp. E aí ele fala, eu vivo tentando meter trash talk pra cima dele, eu fico tentando entrar na cabeça dele. E o Jair Love não gostou. Claro que essa situação, o Jair Alexander, pelo que eu entendo, ele tentou fazer isso para simular uma situação de jogo no qual um defensor, sei lá, ia interceptar o Jordan Love e ia falar alguma besteira no ouvido dele, na qual um cara ia sacar ele e ia também falar alguma besteira. Só que o Jordan Love não curtiu muito essa situação dentro do vestiário. Então essa rusga deles já vem aí de algum tempo, já não é de hoje, já ficou esse clima meio estranho ali. Agora, essa questão de que nem todo mundo se gosta é um negócio que é muito subjetivo, porque no momento que você colocou o shoulder pad e o helmet, você esquece quem é que tá embaixo do capacete. Você esquece se o cara é branco, se o cara é negro, se o cara é amarelo. Você esquece se o número do cara é 10, é 20, é 50 ou é 99. Aí, cara, é todo mundo de verde e amarelo. Então eu acho que isso não é um fator que entra na equação. Eu queria só deixar claro, o mundo ideal é que todo mundo fosse super amigo, todo mundo, né, convidasse um ou outro pro churrasco no fim de semana, todo mundo fosse padrinho dos filhos um do outro, que nem o Aaron Rodgers tinha essa relação com o David Bakhtiari, com o Clay Matthews, com o Mason Crosby, mas aí também é um negócio que vai demorar muito tempo para você ter de novo, porque é um sistema completamente novo, é um time completamente novo, é muita garotada, até esses caras pegarem o entrosamento que os velhos tinham, vai demorar muito. Eu acho que essa declaração do Jordan Love, ela, beleza, concordo contigo no ponto de que ele deu aquela situação assim mais para dar acalmada, né? Não posso falar mal, mas eu acho que também não é uma questão de que ele não desgoste o Jair Alexander. É uma situação que simplesmente assim, cara, não vou falar mal, não vou falar bem, e segue a vida, segue o fluxo, tá tudo certo.
Eu acho que é nesse sentido mesmo, né? Eu acho que, como torcedor, a gente sempre quer que os nossos jogadores preferidos joguem, né? Eu acho que nesse elenco do Packers são poucos os jogadores que eu não gosto, ou não por pessoa, né? Provavelmente a gente não conhece os caras, mas assim, como jogador, tem aí questões com alguns jogadores. Mas, sinceramente, nesse elenco eu tenho muito poucos. Como são jovens, a grande maioria eu gosto. E eu quero ver os caras, pô, ganhando o Super Bowl, né, sendo All-Pro. E é óbvio que o Jerry Alexander tem essa cancha pra conseguir. Tá um ano down ali por conta do, principalmente, da defesa chamada pelo Joe Barry, que eu acho que é patética. E eu acho que às vezes o cara se cansa e comete erros que ele não deveria cometer, porque afinal ele não é um rookie. Ele chegou em 2018, né, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 anos na liga. Eu acho que é uma atitude um pouco egoísta, mas tem jogadores que gostam de ser a estrela do time. Não é como ele se não fosse, né. Dá pra ver que o Jerry é um cara muito do trash talk, né, e tudo mais. Só que eu acho que ele errou nesse quesito, mas eu acho que também o LaFleur geriu mal, porque se é algo que tá acontecendo há muito tempo, ele poderia ter como líder, né, como técnico já há mais de 5 anos do Packers, poderia ter gerido melhor. Eu acho que o LaFleur é um grande técnico, muito gênio, só que tem umas coisas tão triviais que ele erra. Eu não sei você, Pinho, mas eu tenho uma sensação que eu fico muito irritado quando eu sei da capacidade de alguém. Como torcedor, é mais no esporte isso, né? Eu conheço o cara de assistir, sei que o cara pode e o cara não consegue, porque às vezes ele não tá 100% focado. Isso me irrita de um nível, que é o LaFleur. O LaFleur, ele sabe gerir um ataque muito bem. Quando não vai, ele percebe que não vai, ele tenta de novo, me irrita profundamente. Eu acho que são situações como essa que me irritam dos dois lados, né? Obviamente, né, se alguém tem alguma interpretação da nossa opinião, a gente não tá 100% a favor do Jerry nem do Packers. Eu acho que uma coisa que deveria nem acontecer, né? Então, Enfim, é um programa que hoje foi o último programa do ano, né? Foi mais para discutir essa questão. O Packers provavelmente vai ficar ali na beira dos playoffs, né? Ou para dentro ou para fora. É uma coisa que a gente vai discutir na outra semana. Tem a live também, né? Depois do fim do ano, né? Porque a próxima live é na terça, que vai ser dia 2 de janeiro. Enfim, Pinho, foi uma honra novamente estar dividindo aqui o Tiscast com você. Tiscast número 224, já tá perto 250. Ano que vem a gente completa. Mas enfim, foi bom ter essa troca, né? Visões diferentes. Eu acho que a gente concorda que não era para ter acontecido isso, mas já que aconteceu, a gente tenta entender melhor, destrinchar melhor o que poderia ter sido feito e o que as consequências disso. Eu acho que, querendo ou não, né, eu entendo que, apesar de não concordar muito, é um fato que mostra que o Packers não vai permitir qualquer tipo de desvio de conduta. Eu acho isso correto. Talvez não pela melhor maneira, mas eu acho isso correto. E é isso. Muito boa noite. Obrigado pela participação aqui no Xcast.
É isso. Vamos de cenário de playoff, então, para deixar todo mundo ligadinho no que torcer no final de semana? Vamos lá. Cenários para o Packers ser seed 7. Entrar na pós-temporada na última vaga. É win-out, ou seja, ganha o resto da tabela. E o Rams perde um dos seus jogos, ou vence o resto da sua tabela, e o Seahawks perde um dos seus jogos. Ou seja, senhoras e senhores do conselho, se neste final de semana Los Angeles Rams e Seattle Seahawks perderem, o Green Bay Packers joga pelo match point. Ele joga por 2 vitórias para estar dentro da pós-temporada. Cenário para o Green Bay Packers ser o seed 6, ou seja, ser o segundo melhor dos times que entram via wild card. Seria o Packers win out, ou seja, varrer o restante da sua tabela, o Rams perder um jogo e o Seahawks também. Ou seja, se o Rams e o Seahawks perderem juntos, os Packers podem ser seed 6, varrendo seu calendário. Se um deles perder e o outro vencer o restante da sua tabela, o Packers vencendo a sua entra como seed 7 e, obviamente, se o Packers perder, bye bye, um abraço e começamos a pensar em draft. Dito isso, um abraço aí para todo mundo que ouviu a gente. Marca a gente lá, comenta no grupo lá, tanto nos três grupos do Tisred quanto do grupo de membros. O que você acha? Se você acha que o Jair estava menos errado, se você acha que a diretoria do Packers está menos errada, o que você faria se estivesse na pele de Gutenkust e companhia limitada? Que é sempre bacana a gente ter essa troca de ideias.
Exatamente, né? Sempre bom haver essas discussões, sempre deixando claro aqui que, para mim, não tem opinião certa e errada nesse debate, é tudo ponto de vista. No ponto de vista do Packers, a suspensão foi a decisão correta e a gente respeita, obviamente. Bom, falando dos playoffs, né? Eu acho que, na minha opinião, só depende do Packers, porque o Rams pega o Giants, né? Que a gente falou que vai jogar com o Tyrod Taylor, provavelmente vão vencer, só que o último jogo é contra o San Francisco 49ers, brigando por seed 1. Sinceramente, acho muito difícil o Rams ganhar. É esse jogo que eu tô botando muita fé que o 49ers ganha. E aí o Packers depende dele. É isso que me assusta. Porque o ataque tá jogando muito bem. Eu tô muito feliz com o ataque do Packers. Só que a defesa, a gente já comentou bastante, né? Então, o Seahawks, ele pega o Steelers e o Cardinals. Provavelmente ganha do Cardinals. Mas assim, né? Semana de divisional é loucura. Tudo pode acontecer. E o Steelers não é um jogo fácil, por incrível que pareça. Apesar que vai jogar o Mason Rudolph. Então a gente fica aí na expectativa do Packers ganhar do Vikings e fazer a lição de casa contra o Bears. Lembrando que no começo do ano a gente perdeu do Lions em casa quando só precisava de uma vitória para ir para os playoffs. A gente pode enfrentar um cenário parecido na semana de 2024, na primeira semana. Vamos torcer para que isso não aconteça, né? Que a gente consiga ganhar os dois jogos e ir para os playoffs. Porque eu acho muito importante ter a experiência, mesmo sabendo que a gente não vai ganhar, mas a experiência de um jogo em janeiro de playoffs, eu acho que vai ser muito importante para o Green Bay Packers. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência. Muito obrigado de novo ao Pinho, que fez essa duplinha comigo. Melhoras aí para o Maurício mais uma vez, né? Uma honra estar substituindo ele, né? Que tanto contribuiu aqui para o T-Sketch. É tudo dele o programa, né? Ele que sempre comanda. Então, melhoras. Espero muito que você esteja de volta já na semana que vem. E é isso. Sempre torcendo para o Green Bay Packers ganhar. O melhor de tudo para a Tyrantown. E muito obrigado pela audiência. A gente fica aqui até a próxima semana. Valeu!